Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Aqui você fica por dentro das principais práticas de conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Nesta edição, temos o giro de notícias no primeiro bloco, onde você fica sabendo das principais novidades relacionadas à conciliação na Justiça Trabalhista. Depois, no segundo bloco, teremos uma entrevista com a juíza Kathleen Stamato, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo, sobre o prêmio Conciliar é Legal, entregue pelo Conselho Nacional de Justiça e que a escolheu como campeã da categoria Juiz Individual da Justiça do Trabalho. Mas antes, vamos dar início ao primeiro bloco com o nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, que recebeu do Conselho Nacional de Justiça o prêmio Conciliar é Legal. A honraria foi entregue durante solenidade que premiou outros 18 agraciados, entre tribunais, magistrados e uma empresa privada em diversas categorias. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso fechou 2017 com um percentual de 55% de acordos realizados. E isso significa que mais da metade dos processos trabalhistas solucionados no ano passado terminaram em acordo no estado. Outros regionais do trabalho se destacaram no evento do CNJ. Um deles foi o TRT da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, que ganhou como tribunal que mais fez acordos durante a 7ª Semana Nacional de Conciliação. Já o TRT do Rio Grande do Norte recebeu as honrarias pelo projeto Pautões de Conciliação Facilitada. E dando continuidade ao nosso giro, vamos para uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Quem conta pra gente é Silvana Souza.
Os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul celebraram mais de 1.500 acordos em 2017. Os espaços foram inaugurados em maio do ano passado, em Porto Alegre, e são destinados a audiências de conciliação e mediação em processos trabalhistas que apresentam possibilidade de acordo. No total, os valores homologados passam de R$ 253 milhões de reais. No SEJUSC do primeiro grau, localizado na Galeria do Foro Trabalhista de Porto Alegre, ocorreram mais de 2 mil audiências, dentre elas, cerca de 1.000 resultaram em acordo, com um percentual de conciliação de 51%, atingindo um total de quase R$ 187 milhões. De reais. Já o SEJUSC de segundo grau promoveu mais de 1.200 audiências e celebrou 476 acordos, em um percentual de conciliação de quase 37%, totalizando quase R$ 67 milhões. De reais. O coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, desembargador Ricardo Martins Costa, comemorou os números apresentados, dizendo que os novos centros de conciliação e mediação atingiram resultados excelentes já em seu primeiro ano de funcionamento e que a criação dos SEJUSCs representou um resgate do viés conciliatório da Justiça do Trabalho e um avanço na busca da paz social. De acordo com ele, o TRT pretende seguir aprimorando este serviço prestado aos cidadãos e vai definir a criação e instalação de SEJUSCs nos foros do interior do estado já em 2018.
E a gente prossegue com uma informação do Fórum Trabalhista de Barueri, em São Paulo, que anunciou uma nova oportunidade para quem deseja participar da Semana de Conciliação Itinerante da cidade. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas elaborou uma ação estratégica e vai promover uma segunda etapa do projeto em Barueri. Por isso, a Semana de Conciliação volta ao município entre os dias 19 e 23 de março. As inscrições de processos com potencial conciliatório estão abertas até o dia 23 de fevereiro. Os interessados podem buscar mais informações no site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista. E dando continuidade ao nosso programa, vamos agora para uma informação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, que também foi premiado pelo Conselho Nacional de Justiça. Quem nos dá mais detalhes é Anderson Conrado.
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, foi destaque entre os tribunais com os maiores índices de conciliação no Prêmio Conciliar é Legal, entregue pelo Conselho Nacional de Justiça. O TRT estava entre os vencedores da 8ª edição da premiação na categoria dos tribunais que alcançaram os maiores índices de conciliação durante a 12ª Semana Nacional de Conciliação, organizada também pelo CNJ em 2017. De acordo com o presidente do TRT, o desembargador Chico Sadahiro, o prêmio representa o reconhecimento do CNJ pelo esforço de magistrados e servidores do TRT que se empenharam na 12ª Semana Nacional de Conciliação em 2017, na busca de melhores índices na pacificação dos litígios trabalhistas. O Prêmio Conciliar é Legal está alinhado à Resolução CNJ número 125, de 2010, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse no âmbito do Poder Judiciário. Dentre os critérios analisados estão eficiência, restauração das relações sociais, criatividade, replicabilidade, alcance social, desburocratização e satisfação do usuário.
Continuando com o nosso giro, vamos para mais uma notícia do TRT de Mato Grosso, onde uma conciliação colocou fim a um litígio que já tinha resultado em greve no ano passado. Quem conta pra gente é a repórter Luana Carvalho.
Um acordo realizado no TRT de Mato Grosso vai assegurar o pagamento de R$ 2.300.000 a um grupo de cerca de 200 ex-empregados de uma empresa terceirizada que atuava no Hospital Regional de Sinop, município do estado. Os valores são referentes ao atraso de pagamento de salários e vale alimentação. A cobrança foi proposta pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso, por meio de uma ação civil coletiva, ajuizada em 2017, na Vara do Trabalho da cidade. O acordo foi possível em audiência na Coordenadoria Judiciária de Apoio à Execução e Solução de Conflitos do TRT em Cuiabá, onde também estava presente a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, empresa terceirizada que fornecia mão de obra ao hospital. De acordo com o sindicato, durante 6 meses os salários dos trabalhadores foram atrasados por 20 a 30 dias. Eles também tiveram dificuldades para receber o vale alimentação fornecido por força de convenção coletiva de trabalho. Para eles, as situações foram o estopim para a realização de uma greve em outubro do ano passado. Os valores do acordo serão destinados ao pagamento dos salários líquidos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, além do vale alimentação, referente a 13 meses. A Fundação de Saúde Comunitária de Sinop deverá comprovar nos autos, no prazo de 90 dias, o recolhimento dos encargos sociais decorrentes das parcelas tributáveis.
E para encerrar nosso giro, vamos falar de uma notícia do TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo. Lá, a juíza Kathleen Stamato, coordenadora do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho, também recebeu o prêmio Conciliar é Legal, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça. A magistrada, porém, foi a grande campeã da categoria Juiz Individual da Justiça do Trabalho, com a prática antecipando a execução no TRT da 15ª Região. A solenidade, comandada pela presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ocorreu na própria sede do Conselho, em Brasília, logo após a primeira sessão plenária do colegiado, em 2018. Foram mais de 80 inscritos em 12 categorias. Esta foi a segunda vez consecutiva que o TRT da 15ª Região vence essa categoria. Na edição anterior, os juízes José Roberto Dantas Oliva, então titular da primeira vara do trabalho de Presidente Prudente, e Vanessa Maria Sampaio Villanova Matos, coordenadora do SEJUSC de primeiro grau da circunscrição, foram os vencedores graças à iniciativa A Arte de Conciliar. Na 11ª Semana da Conciliação, realizada de 21 a 25 de novembro de 2016, os magistrados transformaram o átrio e todas as salas de espera do Fórum Trabalhista de Presidente Prudente num palco para diversas manifestações artísticas, como exposições, dança e apresentações musicais. Já a vencedora deste ano, a juíza Kathleen Stamato, estará conosco no próximo bloco aqui do programa Conciliando para uma entrevista exclusiva sobre a prática que a levou a este prêmio. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a entrevista do dia no programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo, Kathleen Stamato, vencedora do prêmio Conciliar é Legal, entregue pelo CNJ na categoria Juiz Individual da Justiça do Trabalho, com a prática antecipando a execução no TRT da 15ª Região. Juíza, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, agradeço esse convite, é um prazer falar com seus ouvintes.
Juíza, para darmos início a esta entrevista, gostaria de saber da senhora como foi receber este prêmio.
É sempre muito gratificante, né? A gente não desenvolve um trabalho buscando resultados ou reconhecimento pelos resultados, mas quando esse reconhecimento vem, é muito gratificante, não só para nós, mas para toda a equipe que se envolve nesse trabalho. É sempre um incentivo e nos demonstra que estamos caminhando aí no rumo certo.
E na visão da senhora, qual a importância de prêmios como este?
É muito importante verificar que os tribunais superiores vêm incentivando práticas como estas e vêm buscando dar uma nova imagem para o nosso judiciário, incentivando práticas que buscam a autocomposição, que buscam incentivar as partes na solução dos próprios conflitos. Nós vivemos numa sociedade extremamente litigiosa, acostumada a depositar no judiciário seus conflitos e esperar que o judiciário o solucione da melhor maneira, de uma forma célere, de uma forma adequada, quando, na verdade, grande parte da responsabilidade pela solução dos problemas está naqueles que são os titulares dos problemas, né? Então, quando se incentiva esse tipo de prática através de uma premiação como essa que houve, isso demonstra um novo olhar do judiciário para essas questões, chamando a sociedade e os atores do conflito a participar da efetiva solução dos seus problemas. E isso é extremamente importante, dá um novo olhar para as questões do conflito na sociedade.
Juíza, e quais são as vantagens de se buscar a conciliação?
A primeira vantagem que eu vejo na conciliação é que, no meu sentir, ela é a única forma de solução do conflito que põe efetivamente fim a esse conflito de uma forma bastante ampla. Não somente aquele conflito pontual, processualmente falando, mas ao conflito nas suas mais variadas formas e ramificações. Muitas vezes, quando a gente decide um conflito pela forma tradicional, o magistrado que soluciona aquela lide, nem sempre ele consegue ir além daquilo que está exposto, né, no processo. E as partes, quando têm acesso a uma forma autocompositiva do conflito, elas conseguem solucionar outros conflitos adjacentes, outros conflitos paralelos, que nem sempre emergem de uma maneira clara para o magistrado nas formas clássicas de solução de conflitos. Então, acho que essa é uma das grandes vantagens da conciliação e da mediação como forma de solução dos conflitos. Além disso, a celeridade que se obtém nessa forma de conciliação, o acesso a essas outras formas de conciliação também, que são o que a gente chama de sistema multiportas, né, de acesso à solução de conflitos, e que se ganha tempo na solução do conflito. Então, me parece ser assim as formas, os três pontos mais evidentes de vantagens na forma autocompositiva da solução dos conflitos.
E como a senhora explica para os nossos ouvintes a prática antecipando a execução no TRT da 15ª Região?
Na forma clássica do processo do trabalho, quando os autos vão ao tribunal, eles vão em grau de recurso, significa para ser revista ou não a decisão que o primeiro grau tomou num processo. E tão logo isso seja solucionado em segundo grau, seja para confirmar a decisão de primeiro grau, seja para alterá-la, esse processo é devolvido ao primeiro grau para então ter início a fase de liquidação do processo, seguida da fase de execução do processo. O processo ele recebe uma decisão, que é uma sentença, modificada ou não por um acórdão, que defere aquilo que o trabalhador ganhou naquele processo em palavras. E a liquidação é aquilo que vai fazer o que foi deferido em palavras se tornar algo de expressão numérica, de expressão em valores pecuniários, para que então possa ser executada, possa ser exigida essa prestação pecuniária de quem deve. E essa fase de se calcular o quanto é devido e de se cobrar de quem deve é feita no primeiro grau, ou seja, na vara, na instância de origem. E quando a gente fala em antecipar essa fase de execução no tribunal, isso é algo inovador, é o que se pretendeu fazer com este projeto, antecipando ou trazendo essa fase para o tribunal. E como é que isso foi feito nessa forma experimental e que acabou tendo assim, um resultado muito bacana? Foi da seguinte forma: quando o processo então é julgado no tribunal e estaria pronto para baixar ao primeiro grau para iniciar-se a liquidação e iniciar-se a execução, nós realizamos ali uma audiência para a tentativa de conciliação neste processo, em que nós já chamamos as partes para que apresentem os seus cálculos de liquidação, o que pelas vias normais do processo seria feito só lá no primeiro grau. Isso acaba sendo feito ainda no segundo grau, antes do processo baixar, e a audiência realizada no segundo grau, portanto no tribunal, com os cálculos já no processo, para que as partes possam, com base nesses cálculos, buscar a solução negociada no processo. Então, o nosso objetivo é que auxiliar as partes a negociarem, a solucionarem o seu processo por essa via conciliada, pela via autocompositiva do processo. Não havendo possibilidade de conciliação, porque nem todos os feitos são conciliáveis e porque ninguém é obrigado a aceitar acordo, ninguém é obrigado a propor acordo, isso é uma forma alternativa que há das partes solucionarem o seu processo, se isso não ocorrer eventualmente no processo, então nós temos a possibilidade de dar início a essa fase de liquidação ali, naquela audiência, encerrar a fase de liquidação naquela audiência com a análise, o exame desses cálculos, inclusive com o auxílio de peritos contábeis presentes naquela ocasião, para que o juízo possa homologar os cálculos corretos e já intimar o devedor de quanto é que ele deve e de quando é que ele tem que pagar, para que dê início já à fase de execução ali, no tribunal, antes dos autos baixarem para o primeiro grau. Então, aquilo que seria realizado só quando o processo retornasse para o primeiro grau em fases distintas e apartadas, tudo isso acontece numa única ocasião, numa única sessão, ainda no tribunal. Com isso, nós tivemos um ganho de tempo bastante significativo. O nosso tribunal contabilizou em 2017 o tempo médio de 374 dias na fase de liquidação. Entre o processo baixar do tribunal e a execução ser iniciada, esse era o tempo médio, 374 dias no rito ordinário. Com esse projeto, nós trouxemos tudo isso para ser realizado numa única audiência no tribunal. Então, naquilo que não for possível haver acordo, o que antes se levava 374 dias para ocorrer, acaba ocorrendo no tempo de uma audiência realizada numa única assentada no tribunal, ainda antes do processo baixar. Então, em resumo, é isso que acontece neste projeto que nós chamamos antecipando a execução no tribunal.
E como coordenadora do SEJUSC, como tem sido este trabalho de coordenadoria do centro?
É um trabalho bastante intenso, porque o tribunal é um tribunal bastante extenso, tanto geograficamente, né? Nós temos aí 153 varas no nosso tribunal, e o tribunal abrange, portanto, toda essa extensão de varas, trabalha com processos oriundos de todas elas. E nós temos buscado não só atuar no segundo grau, como também auxiliar junto às varas. E através deste projeto especificamente, nós temos conseguido unir essas duas frentes de trabalho, porque ao mesmo tempo em que estamos trabalhando com processos que estão no tribunal em grau de recurso, que acabaram ali de passar, né, pelos recursos ordinários ou recursos de outra natureza que esteja ali no tribunal, por alguma razão ali julgados pelo tribunal, também estamos antecipando a execução e liquidação de processos que estariam sendo devolvidos para a vara. Temos feito também um trabalho bastante interessante de conscientização da importância da prática da conciliação e da mediação junto à comunidade, seja no âmbito das empresas, seja no âmbito dos escritórios de reclamantes, dos sindicatos. Então, de ambos os lados, nós fazemos esse trabalho de divulgação do que é o trabalho de conciliação que o Tribunal da 15ª desenvolve. Então, temos ampliado bastante a atuação dos SEJUSCs. E o tribunal tem criado também mais unidades de SEJUSCs de primeiro grau para atender também a primeira instância.
E qual a importância dos SEJUSCs na justiça atualmente? Os centros costumam alcançar índices maiores em segundo grau?
Esses centros têm uma importância tanto do ponto de vista de se desenvolver a cultura da conciliação. Embora a Justiça do Trabalho tenha uma origem na conciliação, né, historicamente é uma justiça voltada à conciliação, tanto assim que o nome das varas inicialmente eram Juntas de Conciliação e Julgamento, né? Então a conciliação está aí no DNA da Justiça do Trabalho, mas temos resgatado isso que historicamente fez parte da Justiça do Trabalho, temos resgatado isso nas nossas práticas diárias através dos SEJUSCs, que são então órgãos voltados exclusivamente para a conciliação na Justiça do Trabalho. Embora isso ocorra em todas as varas do trabalho, os SEJUSCs são órgãos em que se pratica 100% do tempo e efetivamente voltados à prática da conciliação, portanto, tem a sua atuação voltada 100% para a conciliação, enquanto nas varas do trabalho se atua com a instrução dos processos também, a parte da execução e todas as outras frentes de trabalho, o SEJUSCs tem toda a sua estrutura e todo o seu desenvolvimento voltado para a conciliação. Então, é uma atuação muito mais especializada e pontual na conciliação do que as varas que têm essa atuação ampla. Portanto, o olhar do SEJUSC é muito mais para a conciliação. Daí, o fato de que os índices da conciliação no SEJUSC tendem a ser realmente mais elevados do que no cômputo geral da média de todas as outras unidades jurisdicionais.
E doutora, para finalizarmos, o que falta, na opinião da senhora, para que a conciliação seja colocada em prática de forma mais ampla em todo o território nacional e em todo o judiciário?
É preciso um envolvimento grande da sociedade, é preciso que as pessoas acreditem que elas têm o poder de resolver os seus próprios problemas através da conciliação. Nós temos uma cultura ainda bastante litigiosa no nosso país e uma cultura, eu diria, da terceirização dos problemas. As pessoas ainda acreditam que elas podem simplesmente terceirizar o seu problema ao judiciário e caberá ao judiciário solucionar os seus problemas. E nós vemos um número cada vez mais crescente de demandas judiciais e que se os atores do conflito não se responsabilizarem também pela solução dos seus problemas, nós teremos um momento de colapso, né? E esses problemas não serão resolvidos nem no tempo desejado e talvez nem da maneira desejada. Nós ouvimos muito na justiça as pessoas dizerem assim: eu só quero que se faça justiça. Mas nem sempre a justiça que está na cabeça de um dos litigantes é a mesma justiça que está na cabeça do outro litigante, e provavelmente não há de ser a justiça que é possível ser feita diante daquele caso concreto. E isso vai tender, muitas vezes, a ser uma justiça que não vá ser adequada à vista do que está na expectativa de uma das partes e tampouco adequada à vista do que está na expectativa da outra parte. Ao passo que, se nós temos uma solução que foi nascida, que surgiu da vontade discutida, tratada, conversada por ambas as partes, auxiliadas por um magistrado treinado para isso, por um servidor capacitado para isso, há de ser uma solução muito mais próxima daquilo que é o justo que está na mente de um e o justo que está na mente de outro, e, portanto, uma solução que vai satisfazer de uma forma muito mais próxima daquilo que é o ideal para cada uma das partes do que qualquer outra solução, por melhor que ela seja, por mais técnica, por mais bonita, por mais erudita que possa ser, do que aquela que realmente foi ali que surgiu do âmbito e da vontade das partes envolvidas. Então, me parece que se nós tivermos uma sociedade ciente do que é o poder de solução que elas próprias, donas do conflito, têm em mãos, e se valerem realmente disso com o auxílio de um judiciário preparado para dar também esse tipo de solução aos conflitos, nós teremos um avanço muito grande nessa linha da conciliação e da mediação.
E conversamos aqui no programa Conciliando com a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo, Kathleen Stamato, vencedora do Prêmio Conciliária Legal na categoria Juiz Individual da Justiça do Trabalho. Juíza, muito obrigado pela presença.
Foi um prazer, sempre à disposição.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. O programa de hoje termina aqui. Esta edição teve a apresentação de Rafael Silva, trabalhos técnicos de Ângelo Ramos e Wesley Oliveira. Edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à Vice-Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.